Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube. E trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. No programa de hoje, vamos falar dos 20 anos de um momento que mudou por completo a nossa visão do universo. Há 20 anos, a sonda WMAP era lançada. Uma sonda que revolucionou a nossa visão da radiação cósmica de fundo, nos mudou a nossa visão sobre a expansão do universo, sobre o universo em que vivemos, e deu um novo ar, uma nova graça à cosmologia. Chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Muito bem, queridos ouvintes. Depois de um longo inverno, e estamos no inverno ainda, né? Estamos aqui de volta com o Horizonte de Eventos. Em primeiro lugar, queria pedir mil desculpas aí a todos que acompanham esse podcast. Espero que gostem desse episódio. Eu fiz uma live outro dia, né, transmitindo um lançamento, e o pessoal, muita gente falou, nossa, cadê o Horizonte de Eventos? E não vai ter mais episódio e tudo mais. Então, está aqui um episódio especialíssimo para você que curte esse podcast. Espero que você goste de coração, foi feito aqui, sempre é feito, de coração para vocês. Então, espero que marque aí um retorno. Eu não posso, infelizmente, prometer nada, porque está tudo muito corrido, como sempre, mas eu vou tentar voltar aí a ter uma frequência aqui no Horizonte de Eventos, beleza? Hoje, nós vamos conversar aqui nesse episódio sobre uma missão muito importante, a missão WMAP, e mostrar como que ela revolucionou a nossa visão sobre a radiação cósmica de fundo. Muitos até dizem que foi por conta dessa missão aí que a cosmologia virou uma ciência de verdade, uma ciência baseada ali em dados bem mais confiáveis do que era até então. Então vamos conversar sobre isso. A WMAP, eu vou falar aqui primeiro o nome em português dela, é a chamada Sonda de Anisotropia de Microondas Wilkinson. E foi uma missão usada para mapear o que a gente chama de radiação de microondas cósmica de fundo, ou, de maneira resumida, a gente costuma falar radiação cósmica de fundo, ou até mesmo a radiação de fundo do nosso universo. Ao fazer isso, ela revolucionou a área, o campo da cosmologia. Duas décadas atrás, a gente sabia muito pouco sobre o estado do universo. Embora os cosmologistas tenham especulado sobre tudo, desde o seu tamanho até o que preenchia o universo, haviam poucas medições, digamos assim, os hard datas que a gente fala, haviam poucas medições muito confiáveis sobre essa área do conhecimento, sobre como que o universo evoluiu. E sem essas medidas, era muito difícil apoiar as teorias criadas pelos cosmologistas. Mas tudo mudou quando a chamada, agora eu vou falar em inglês o nome dela para vocês, a Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, ou WMAP, foi lançada no dia 30 de junho de 2001, ou seja, acabou aí de fazer 20 anos, e é por isso que eu estou montando aqui, fazendo esse episódio para todos vocês. Ao longo aí de 9 anos, né, a sonda WMAP, como a gente chama ela, mapeou o céu com mais precisão do que nunca, transformando o campo científico da cosmologia, que até então o pessoal chamava que era uma disciplina meio que de adivinhação, uma adivinhação mais educada, podemos dizer assim, para uma ciência de precisão e de grande precisão. Se a gente considerar o impacto dos resultados, né, o WMAP, né, a WMAP, a sonda WMAP, ela foi uma sonda bastante modesta. Para vocês terem uma ideia, ela foi proposta em 1995, com um orçamento de apenas US$150 milhões, com o objetivo, como eu falei, de criar um mapa de todo o céu da radiação cósmica, micro-ondas de fundo. Mas você aí que está ouvindo esse podcast, será que você sabe o que é a tal da radiação cósmica de fundo? Ou em inglês, né, como o pessoal chama, CMB? Então nós vamos entender agora um pouquinho o que seria essa radiação cósmica de fundo. Muito bem, existem poucas pessoas em melhor posição no mundo para explicar o que é a CMB do que o Chuck Bennett. Quem que é o Chuck Bennett? Esse cara, ele nada mais é do que o pesquisador principal da missão WMAP. E ele fala, de maneira simples, que a radiação cósmica de fundo é a energia remanescente lá do início do universo. Era uma radiação de alta energia, mas à medida que o universo se expandiu e resfriou, a sua energia caiu para a região de micro-ondas do espectro. É basicamente uma foto do início do universo. Lógico que a WMAP não foi a primeira sonda ou primeiro equipamento a detectar essa radiação cósmica de fundo. A CMB, como a gente fala, foi observada pela primeira vez em 1964 como um ruído de fundo de micro-ondas vindo de todas as direções com uma temperatura de aproximadamente 4 Kelvin. Isso quer dizer que é apenas 4 graus acima do zero absoluto. Mais tarde, com as medidas mais precisas, chegou-se ao valor de 2,75 Kelvin, ou seja, a radiação cósmica de fundo começou lá no universo, quando ele era quente e denso, veio esfriando com o passar do tempo, e hoje o que a gente mapeia tem 2,75 Kelvin, ou seja, é menos de 3 graus acima do que a gente chama de zero absoluto. Demorou quase 30 anos, desde a detecção inicial, que foi essa aí de 1964, até se fazer o primeiro mapa do céu da CMB. Esse mapa, o primeiro de todos, não foi feito pela WMAP, foi feito por uma outra sonda histórica chamada COBE. COBE quer dizer Cosmic Background Explorer. Essa imagem aí é histórica, tá? Quem viveu na década aí, principalmente de 90, e lembra de todos os jornais, todos os veículos de comunicação lançarem essa imagem. Eles falavam que era a foto do Big Bang. A imagem do COBE, ela foi vendida, né? Foi trabalhada como sendo a foto do Big Bang. Então, foi um negócio assim realmente sensacional. A sonda COBE, ela operou de 1989 a 1993 e revelou que a temperatura da CMB, da radiação cósmica de fundo, não era uniforme em todas as direções, mas ela subia e caía cerca de 0,003 Kelvin, uma mudança de apenas 0,1%. Embora minúsculas, essas flutuações foram uma marca da estrutura do universo na época em que o CMB foi criado. E a radiação cósmica de fundo, ela foi criada apenas 378 mil anos após o Big Bang. Então, quando você olha o mapa da CMB, você vê que ele não é um mapa de uma cor só, vamos dizer assim, mas ele é um mapa que tem pequenas variações. E é em cima dessas pequenas variações que os cosmologistas trabalham. Embora essa missão COBE ela fosse um bom começo, né? Os cosmologistas perceberam que era necessário ter mais precisão para realmente definir esses parâmetros. E aí construíram a missão WMAP. Eu estava falando das flutuações. Ao estudar essas pequenas flutuações aí no mapa da radiação cósmica de fundo, os cosmologistas foram capazes de descobrir um grande número de detalhes sobre o universo. Por exemplo, desde a sua idade até a quantidade de matéria escura que contém no universo. Isso é legal pra caramba, porque o mapa de CMB ele é usado, por exemplo, né, para calcular até a própria taxa de expansão do nosso universo. Após o lançamento em 2001, a WMAP passou seus primeiros 6 meses em órbita, criando um mapa de todo o céu da radiação cósmica de fundo da CMB. A espaçonave passou a rastrear todo o céu outras 17 vezes ao longo dos 9 anos seguintes. Cada passagem, ela adicionava um detalhe a mais de precisão, ela melhorava um pouco mais o mapa da CMB que a gente já tinha. Com esse mapa em mãos, um mapa mais preciso, os cosmologistas poderiam então usar o mapa para estabelecer exatamente em que tipo de universo nós vivemos. Isso aí é muito legal, porque a partir daí, foi a partir da WMAP que os cosmologistas começaram a fazer assim, ter ideias assim muito interessantes sobre o nosso universo. Antes da WMAP, os cosmologistas eram capazes de usar modelos teóricos, como baseados, né, na relatividade e na nossa compreensão do Big Bang, para gerar a partir daí um conjunto de instruções matemáticas explicando como o universo surgiu. Ou seja, antes de você mapear com precisão a radiação cósmica de fundo, todo o início do universo, toda essa história, era baseada simplesmente em modelos matemáticos. Se a gente pensar nisso como uma receita de bolo, é sempre bom fazer essa analogia, né? Analogia com o bolo é sempre legal. Os cosmologistas sabiam o método de cozimento, mas eles não sabiam era o quanto de cada ingrediente havia ou há quanto tempo estava sendo cozinhado. Segundo Bennett, o principal pesquisador aí da WMAP, eles tinham programas de computador onde podiam adicionar diferentes ingredientes. Ou seja, eles ficavam brincando ali quanto de matéria escura tinha, quanto de energia escura tinha, e iam alterando esses parâmetros e simulando novamente como que seria o universo. Mesmo pequenas mudanças nesses parâmetros cosmológicos, ou seja, os números que governam fatores como a quantidade de matéria escura que existe ou a velocidade com que o universo está se expandindo, resultavam no universo com uma aparência muito diferente. A única maneira de criar um universo simulado que se pareça com a realidade observada é colocando os parâmetros corretos. E isso é muito legal, porque isso vale não só para esse lance da CMB, mas para qualquer coisa que você trabalhe. Para quem trabalha com simulação, basicamente é isso. Você pode começar uma simulação sem número nenhum, e aí qualquer pequena variação que você fizer vai dar um resultado totalmente diferente, ou você pode ir, de alguma maneira, atrás dos parâmetros iniciais e de alguns parâmetros para você colocar no seu modelo. Quanto mais parâmetro você tiver, mais controlada vai ser aquela sua simulação. O que o pessoal fazia, diz o Bennett, né, que eles executavam todos esses casos e tentavam comparar isso com as observações. A simulação combinada ela não é uma réplica exata das observações do WMAP, mas sim uma que possui o mesmo conjunto de propriedades estatísticas. Mesmo assim, usando esse método, os cosmologistas foram capazes de definir os parâmetros com um grau de precisão muito mais alto do que antes. Para você ter uma ideia, esse grau de precisão melhorou de um fator de 70 mil. Isso mesmo, de 70 mil. Uma outra coisa muito interessante com simulação é exatamente isso que o Bennett disse aqui, nessa passagem. Pelo seguinte, você simula, coloca os parâmetros, mas você tem que comparar com as observações que você fez. E aquilo que tiver diferente das observações, você vai lá e altera. É assim que funciona a simulação. A simulação ela precisa ser atualizada, modificada a cada ponto, a cada passo, a cada etapa, a cada dado novo que chega, você precisa atualizar a sua simulação. Isso vale para qualquer área que trabalhe com isso, até mesmo para cosmologia. Embora esses parâmetros aí possam parecer uma tabela de números aleatórios para quem não é iniciado na área, para os cosmologistas foi uma visão revolucionária da natureza do universo. Uma natureza até então muito oculta mesmo. E o que a CMB ela pode mostrar para a gente? Além da natureza, além de várias outras coisas, o que a CMB pode mostrar para a gente? É isso que nós vamos ver, a importância da radiação cósmica de fundo e a importância de se ter um mapa da radiação cósmica de fundo. Muito bem. Uma das primeiras coisas aí que o grupo que trabalhou com os dados do WMAP tentou definir foi do que era feito, do que é feito o nosso universo. Qual que é a constituição do nosso universo? Como a gente entende, o universo ele é preenchido com três coisas básicas. A primeira é o que a gente chama de matéria bariônica, que é o que os cosmologistas chamam de matéria normal. Vamos dizer assim, as coisas como os átomos que compõem tudo, desde as estrelas, planetas, até eu, até você, até o copo que você toma o seu café, até o fone de ouvido que você ouve esse podcast, tudo isso a gente chama de matéria bariônica ou matéria normal. Isso seria uma primeira parte aí do nosso universo. Uma outra parte do universo é constituída do que a gente chama de matéria escura fria, que é um material invisível que não interage com a luz. Como não interage com a luz, é invisível aos telescópios convencionais. A única razão pela qual sabemos que a matéria escura está ali é porque os astrônomos rastreiam os movimentos das galáxias dentro dos aglomerados de galáxia. Com isso, eles deduzem a massa daquele aglomerado. Quando eles observam as galáxias e calculam a massa das galáxias pelo que eles observam, eles veem que tem uma discrepância muito grande. E essa discrepância eles chamaram de matéria escura. Ou seja, existe alguma coisa ali, alguma coisa como se fosse uma cola invisível que mantém aquelas galáxias unidas. Então, isso seria a matéria escura fria. E uma terceira parte aí do universo é o que a gente chama de energia escura, que é uma força aí misteriosa, antigravidade, vamos dizer assim, entre aspas, né, que é contrária à gravidade, que ao invés de estar juntando as coisas, como a gravidade faz, está separando as coisas do universo. E ao usar aí as medições feitas pelo WMAP, os astrônomos puderam começar a calcular a proporção dessas três partes. E isso é uma coisa muito interessante, porque hoje a gente vê aquele gráfico que mostra, né, a constituição do universo todo divididinho, só que até então, até o WMAP, até 20 anos atrás, não existia isso. Isso é uma coisa assim, se a gente falar de ciência, falar de astronomia, é algo super, super recente. Hoje, o que a gente entende como a constituição do universo é a seguinte. Ele é feito, basicamente, aproximadamente 5% de átomos, ou seja, 5% de matéria bariônica, 25% do que a gente chama de matéria escura e 70% de energia escura. Esses números variam um pouco, alguns falam que é só 4% de matéria bariônica. Existe até um livro muito famoso chamado Apenas 4%, tá? Mas basicamente seriam esse número aí, 5, 25 e 70. Outras coisas decorrem disso, desses cálculos todos, como por exemplo a idade do universo. E o legal é o seguinte, que isso deriva, né, toda essa contaiada aí que é feita para calcular. Quando você consegue calcular matéria escura, energia escura e tudo mais, você usa as equações que a gente chama, que é uma extensão da relatividade, de um cara que foi muito importante para a cosmologia, o Friedman. Então a gente usa uma extensão da relatividade, que são as equações de Friedman, que explica como o universo se expande ao longo da sua vida, dependendo da constituição dele. Então por isso que é interessante você ter essa constituição bem definida, porque se você tem isso bem definido, você joga isso nas equações e aí você consegue calcular coisas muito interessantes, como a própria idade do nosso universo. Então, se você pegar 5% de átomos, 25% de matéria escura, 70% de energia escura, jogar tudo isso na equação de Friedman, você vai ter o seguinte, tá? Com os dados do WMAP, que é onde é tudo isso calculado, você chega na idade do universo, 13,77 bilhões de anos. Isso é muito legal, tá? Esse mesmo trabalho também ajudou a resolver uma das maiores polêmicas no campo da cosmologia na época. Responder se o universo estava se expandindo de forma acelerada ou não. A expansão do universo, para quem não sabe, ela foi medida pela primeira vez pelo Edwin Hubble, lá em 1929. Desde então, as pessoas tentavam determinar com exatidão a rapidez com que a expansão estava ocorrendo. Então, veio o ano de 1998, onde dois grupos de pesquisadores, dois grupos separados, mediram que o universo não só estava se expandindo, mas a sua taxa de expansão estava acelerando. Ou seja, era exatamente o oposto que eles esperavam encontrar. Olha só que coisa interessante. Isso é uma das histórias mais legais aí que a gente tem na área da cosmologia. Tá? E esse trabalho de 1998 ele é incrível. Os dois grupos ali medindo supernovas e tudo mais chegaram ao mesmo resultado. Dois grupos diferentes usando dados diferentes. As pessoas, quando saiu tudo isso, como era contrário ao que o intuitivo, quando saíram esses resultados, as pessoas não acreditavam nas medições da expansão acelerada do universo. Até que o WMAP, que foi lançado em 2001, os caras mediram ali usando as supernovas e tal que eles tinham, em 1998. Aí o WMAP foi lançado em 2001. Quando o WMAP foi lançado em 2001, eles foram lá e conseguiram, com os dados do WMAP, apoiar essa história, essa teoria, essa ideia da expansão acelerada do universo. Para que a expansão do universo acelere, deve haver algo separando o espaço que fica mais forte quanto mais as coisas se separam, senão você não ia ter aceleração, que é o oposto da gravidade, porque a gravidade une as coisas. Então você teria que ter algo que era oposto à gravidade, separando as coisas, mas não só separando as coisas. Quanto mais distante essas coisas estivessem, elas tinham que se separar mais rapidamente. Para explicar essa força misteriosa, os astrônomos então criaram o termo energia escura. A energia escura, por enquanto, ela está ganhando aí o cabo de guerra entre a gravidade, que une as coisas. O componente energia em nosso modelo prevê que o universo se expandirá para sempre. No entanto, ainda a gente não sabe o que é energia escura. A gente não sabe se ela pode mudar seu comportamento no futuro. A gente não sabe qual que é o comportamento dela a grandes distâncias, a pequenas distâncias e tudo mais. Ou seja, a gente não sabe nada sobre a energia escura. Será que ela é constante cosmológica do Einstein? Será que ela é uma outra coisa? Será que ela não é constante? Será que ela muda? Então, ou seja, tem várias coisas e existe hoje uma, a gente chama carinhosamente, de crise na cosmologia. Na verdade, essa crise foi mais ou menos resolvida ultimamente, mas é o que a gente chama de crise na cosmologia, porque é tentar entender esse lance da energia escura, de como que o universo se separa, de qual que é a velocidade com a qual o universo está se expandindo. Então isso é muito legal de se ver. Uma das grandes questões finais aí que o WMAP ajudou a responder foi sobre a forma do universo. Então ele respondeu sobre a constituição do universo, respondeu sobre a idade do universo. Olha quanta coisa o WMAP fez. A constituição do universo, a idade do universo, a expansão acelerada do universo e uma outra coisa, a forma do universo. Isso aqui o pessoal que gosta aí da conspiração, enche o saco por conta disso, mas não tem nada disso, A curvatura da estrutura do espaço-tempo, ela pode ser um conceito difícil de entender, exigindo que a gente pense em dimensões além da percepção humana. Isso é o grande problema de trabalhar com cosmologia, porque tem mais dimensão do que a nossa cabeça possa imaginar. O conceito, então, ele é transmitido normalmente na forma bidimensional. Tá? O universo pode ser um plano em todas as direções, sem nenhuma curvatura. De forma alternativa, pode ser esférico, o que significa que, como na Terra, embora sua vizinhança imediata possa parecer plana, quando você se afasta o suficiente, pode ver que o universo é redondo, que é a mesma coisa que na Terra. Se você olha até uma certa escala, até uma certa distância, a Terra ela é plana. Só que a gente sabe que ela não é. Então, quando você começa a olhar mais longe, você vê que a Terra tem a sua curvatura. O universo é exatamente a mesma coisa. Finalmente, o universo pode ser na forma de uma cela, onde se curva ao longo de um eixo, em uma direção e na direção oposta ao longo de outro eixo. Essas aí são as três, digamos assim, formas que o universo poderia ter: curvo, plano ou na forma de uma cela. O que descobrimos foi que o universo está muito próximo da geometria plana infinita. Ou seja, você vai andar muito no universo e ele não vai ter aquela variação da curvatura. O pessoal já tentou fazer medidas aí usando várias e várias casas decimais, vamos dizer assim, né? E falou que tem uma pequena curvatura. Chegaram até meio a discutir esse lance da forma do universo. Mas basicamente ele é plano, tá? Ele é plano. O universo é plano. O problema é esse, né? Que, no entanto, as incertezas nas medições tornam difícil ter certeza se a curvatura é realmente zero, né? Significando o universo plano, ou se ele tem uma ligeira curvatura em uma direção ou na outra. É isso que eu falei, né? Essas medidas aí, quando você começa a medir coisa muito longe no universo, coisa muito apagada e tudo mais, então você tem aí esse problema da incerteza. E começa a ter incerteza, você tem que partir para outras medidas, tá? Então, olha só a importância dessa missão WMAP. Ela revelou para a gente a idade do universo, ela revelou para a gente do que o universo é constituído, ela ajudou, né, embora não tenha sido a missão WMAP, porque em 1998 foi antes, mas ela ajudou ali a fortalecer a ideia da expansão acelerada do universo, e ela também ajudou a definir a forma do universo. Realmente uma missão incrível. Mas tudo que é bom, né, dura pouco, e a missão WMAP foi encerrada em 2013. Dando aí, deixou como legado, né, uma visão do universo diferente de todas as anteriores. Mas esse lance de trabalhar com a radiação cósmica de fundo, os cosmologistas adoraram, e não parou aí na missão WMAP. A missão WMAP, ela foi seguida por uma missão muito especial chamada Missão Planck, da Agência Espacial Europeia. A missão Planck, obviamente, né, que ela veio depois, ela usou instrumentos mais sensíveis, com uma resolução muito maior, para criar um mapa ainda mais preciso, e que serviu, na verdade, para respaldar todas as descobertas feitas pela missão WMAP. Com exceção de estimar uma idade ligeiramente mais avançada para o universo. Se você usa os dados da missão Planck, você chega que o universo tem 13,82 bilhões de anos. Mas aí fica um negócio muito legal que eu preciso atualizar, que é o seguinte. Eles refizeram essas medidas aí todas e tal, considerando várias outras coisas, controlando melhor tudo, as simulações e tal. E eles chegaram ao resultado de 13,77, ou seja, mesmo usando os dados da missão Planck atualmente, a gente chega no mesmo resultado que chegou com a missão WMAP. Por isso que essa missão é uma missão super importante, é uma missão inovadora, é uma missão que mudou realmente completamente a nossa visão do universo, mudou aí completamente a visão da cosmologia, né? Mudou a ciência da cosmologia. No início, o pessoal só ficava fazendo simulações soltas, sem dados nenhum. Com a missão WMAP, com a medida da CMB, da radiação cósmica de fundo, foi possível, então, fazer todas essas medidas mais precisas, e foi possível, a partir da missão WMAP, desenvolver a missão Planck, porque se não tivesse a WMAP, você não teria jamais desenvolvido a missão Planck. Então ela surgiu mesmo, a Planck surgiu depois da WMAP, em cima de todo o trabalho que o pessoal já tinha feito. E a coisa mais interessante de todas é essa, porque quando você pega os dados da Planck e mede a idade do universo, dá 13,82. Quando você pega e corrige esses dados e faz ali tudo mais controlado, dá 13,77, que é exatamente a idade medida pela missão WMAP. Então é muito legal. O Adam Riess, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2011 por ter medido, né, a aceleração do universo, ele disse certa vez o seguinte: A WMAP trouxe precisão à cosmologia e universo. Presta atenção no que esse cara falou, ganhador do Prêmio Nobel de 2011. Ele falou o seguinte, que depois da WMAP, o nosso universo e a nossa visão do universo nunca mais foi a mesma. Muito bem, queridos ouvintes, chegando ao fim aqui de mais um episódio do Horizonte de Eventos, falando aí dessa missão super importante, a missão WMAP, a missão aí que deu vida, podemos dizer assim, à cosmologia, a missão que mudou a visão do universo, a missão que resolveu grandes problemas, a missão que nos disse qual é a idade do universo, a missão que nos mostrou a constituição do universo, a forma do universo, tudo isso, e não provou, mas, vamos dizer assim, respaldou toda a ideia da expansão acelerada do universo, ou seja, uma missão que mostrou para a gente como é o universo que a gente vive. Porque a gente vive nesse universo hoje por conta dessas coisas. Bariônica, a parte bariônica da matéria, a energia escura, a matéria escura, combinadas naquela proporção, daquela maneira, e o universo foi evoluindo dessa maneira e continuará evoluindo dessa maneira, a forma como ele é por conta disso. Então, a missão WMAP foi uma missão assim extremamente importante, por isso que eu pensei que ela mereceria um episódio aqui no Horizonte de Eventos. Queria agradecer a todos, queria de novo aqui no final pedir desculpa a quem é aí seguidor desse podcast, queria agradecer demais, tá? Que mesmo nesse ato aí, um tempo sem publicar, eu fiquei acompanhando aí os números do podcast, o pessoal continuou ouvindo e tudo. Muito obrigado de coração mesmo, tá? Porque eu faço isso aqui, não é fácil, mas a gente faz com todo carinho, tentando passar aí um pouco de informação de forma um pouco diferente para todos vocês. Então agradeço sim demais e peço mil desculpas mesmo, porque para quem ouve, e eu sou assim também como ouvinte, né? Quando você ouve e fica sem aquele conteúdo, você sente falta daquilo, né? Então eu queria pedir desculpa, espero que eu consiga manter aí uma frequência, tentar voltar à frequência do podcast. Não posso prometer, mas eu prometo que eu vou tentar, beleza? Como eu falo sempre para todos vocês, o podcast ele não tem joinha. Então o que vale é divulgar no boca a boca. Se você gostou desse episódio e acha que ele merece ser divulgado, conte aí para os seus amigos, pegue o grupo da família aí do Zap, pegue o grupo da família dos amigos do futebol, coloca lá o episódio, fala aí, ó, cara, você quer ver como que o universo mudou há 20 anos atrás, como a nossa visão do universo mudou há 20 anos atrás? Ouve esse episódio aqui, ó, que tem coisa aqui que eu tenho certeza que você não vai saber. Então joga aí e espalha, né? Ajuda a espalhar um pouco, a propagar um pouco a palavra da astronomia, que é uma bela ciência. Conto com todos vocês. De novo, muito obrigado pela atenção de todos, pela paciência de todos vocês e pelo tempo dispensado para mais uma vez ouvir a voz da ciência. Ad astra et ultra.